CBN Total.
E nós estamos em contato com o senhor Gustavo Mesquita, presidente da Associação de Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. O advogado-geral da União, André Mendonça, ante a possibilidade de prisão de brasileiros que não acatarem a recomendação de governos estaduais no que diz respeito ao isolamento social. Mendonça lembra que medidas isoladas, prisões de cidadãos e restrições não fundamentadas na Constituição Federal abrem caminho para o abuso e também para o arbítrio. E a Constituição, observe-se, não contempla esse tipo de medida, haja vista o isolamento social ser uma recomendação e não uma ordem. Eu estava na linha com o presidente da Associação de Delegados de Polícia, acho que esse nosso contato ele caiu, nós estamos tentando reestabelecer e daqui a pouco então a gente volta para fazer essa entrevista. Boa tarde, vamos bater um papo informal aqui, doação do banco, quanto daria para doar para cada habitante brasileiro? Ah, não dá para mim calcular isso agora não, viu, Roger de Americana? Infelizmente, não dá para me fazer esse cálculo aqui agora. Então é isso. Essa entrevista ela tem muito a ver com o que aconteceu ontem em Araraquara, quando uma mulher se recusou a sair da praça. Ela foi pedido, né, no começo para que ela saísse, né, da praça. Ela não quis, começou aí a discussão, ofensas entre ela, os agentes lá da cidade de Araraquara, guarda municipal, e resultou numa confusão danada, e que a gente vai conversar agora com o Dr. Gustavo Mesquita. Obrigado por participar aqui do nosso programa, Dr. Gustavo, uma boa tarde para o senhor.
Boa tarde, Marco, boa tarde a todos os ouvintes da CBN, é um prazer.
Prazer é nosso. Doutor, a gente está falando sobre essa questão do advogado-geral da União ante a possibilidade de prisão de brasileiros que não acatarem a recomendação dos governos estaduais no que diz respeito ao isolamento social. Ontem, que avaliação, eu acho que o senhor viu, né, o que aconteceu em Araraquara. Que avaliação que o senhor faz daquela situação lá na cidade?
Bom, primeiramente é importante a gente separar o mérito da questão da conveniência, da oportunidade, da recomendação clínica e médica em relação ao isolamento ou não. Né? Eu, enquanto operador do direito, estudante do direito, bacharel em direito, eu, nesse sentido, eu me socorro da opinião da grande maioria dos especialistas da Sociedade Brasileira de Infectologia, da própria Organização Mundial de Saúde, que recomenda o isolamento. Então, eu, particularmente, pratico na medida do possível isolamento e recomendo às pessoas próximas a mim que façam o mesmo. Agora, enquanto delegado de polícia, operador e aplicador do direito, a nossa função é agir de acordo com a lei e garantir que a lei seja cumprida e observada. Nesse sentido, pouco importa para nós, e aqui não vai qualquer julgamento de valor em relação à opinião pessoal do governador, mas não importa se o governador determina a prisão ou a não prisão. Quem vai decidir, no caso concreto, acerca da prisão de um indivíduo é o delegado de polícia, num primeiro momento, ao analisar aquela prisão, ele vai analisar as circunstâncias do caso concreto e se, porventura, aquela conduta pode ser subsumida, né? Se há uma subsunção entre a conduta concreta e o artigo, a norma abstrata do artigo 268, que é o eventual crime que pode ser praticado nessa situação. Então, ressaltando sempre, a polícia civil é uma polícia de Estado, não é uma polícia de governo, ela atua para fazer com que a lei seja cumprida, em observância da lei. E nesse sentido, a opinião do governador não pode, não detém o poder o governador de mandar prender ou mandar soltar.
Doutor, eu também aqui não estou para fazer nenhum tipo de julgamento do que aconteceu. A gente está trazendo esse exemplo de Araraquara, mas outros exemplos estão acontecendo pelo país afora. Não me interessa qual a ideologia política dessa senhora ou qual é a determinação que os guardas municipais tiveram. Mas não houve muita truculência naquele momento com essa senhora, apesar também que ela resistiu, ela parece que ela mordeu uma guarda, ela estava... irredutível, ela não queria ir embora, falando coisas sem nexo, mas é o momento daquela tipo de abordagem. A gente viu também, eu também acompanhei pelas redes sociais, no Rio de Janeiro, uma pessoa que estava numa praia, ela foi também agarrada pelos guardas, eu acho que guardas metropolitanos do Rio de Janeiro, e foi forçada a sair. Não tá tornando uma coisa muito violenta para um casos assim isolados?
Não, sem dúvida alguma, o que a gente observa naquele caso específico, por exemplo, de Araraquara, para utilizar como exemplo, é uma sucessão de erros, de falta de bom senso e desproporção entre o ato e até mesmo a eventual punição. Porque você vê que o artigo 268, ele prevê uma pena que ela é punida sequer com prisão, é feito, elaborado um termo circunstanciado, então dificilmente o indivíduo ele vai permanecer preso por conta daquilo. Então eu creio que ali houve uma sucessão de erros, de falta de bom senso, a começar pelo próprio jornalista que estava ali, com todo o respeito ao trabalho do jornalista, mas ele próprio então também não deveria estar impedido de estar frequentando aquele local. Nos parece que ele foi até o local para justamente causar uma situação, né? Conseguiu causar. E aí os guardas tiveram que intervir. Em determinado momento também a pessoa, aquela mulher, ela também chega a desacatar, a resistir contra os guardas municipais. Agora, essa é uma situação que a gente teme muito que comece a ocorrer com mais frequência. Justamente porque o que a gente não pode confundir, nós temos sem dúvida alguma que pesar e primar pela garantia da saúde das pessoas em evitar que a doença realmente se espalhe, que vire se espalhe, e tomar todas as medidas em relação a isso. Agora, a gente tem que ter em mente que nós temos uma Constituição Federal que garante a liberdade de locomoção, no seu artigo 5º, inciso 15º, e que essa liberdade de locomoção só pode ser suprimida em caso de estado de sítio, em declaração de estado de sítio, que é prerrogativa do presidente da República. Então, até para deixar claro aqui o que é o artigo 268, né, para o ouvinte. O artigo 268 é um artigo do Código Penal, é um crime que se denomina infração à medida sanitária determinada pelo poder público. Então, ela é uma norma penal em branco. O que é isso? Ela é uma norma penal que ela depende de uma outra norma para ser regulamentada, ou uma outra lei, ou um decreto, uma portaria. Hoje nós temos, em âmbito federal, a portaria ministerial 5 de 2020, interministerial, em conjunto do Ministério da Justiça com o Ministério da Saúde, que determina a necessidade de isolamento ou quarentena para os pacientes que estão infectados, no caso do isolamento, ou em suspeita de infecção, no caso da quarentena. E ainda assim, mediante prescrição médica. Então, Esses indivíduos que transgredirem, que violarem essa necessidade de isolamento ou quarentena, nesses termos, a depender das circunstâncias do fato concreto e a avaliação do aplicador do direito, delegado de polícia naquele momento, ele pode sim entender que um indivíduo praticou o crime do artigo 268. Agora, entendo eu que não poderia, por exemplo, eventual decreto do governador do estado vir a proibir a simples circulação de qualquer pessoa indeterminada, independentemente da sua condição clínica, independentemente de estar infectada ou não, porque isso feriria de morte o princípio de direito à livre locomoção, que é um direito constitucional.
Então as pessoas têm que manter muita calma nessa hora, porque a gente está aqui em Campinas, tem muita gente caminhando pelas ruas, pelas avenidas, né? Então, não dá para ser 8 ou 80. Eu acho que assim, a Constituição ela diz, né, o direito de ir e vir. E quando uma pessoa ela vai contra uma coletividade, aí esse direito de ir e vir dela é questionável. Mas também uma pessoa daquele jeito, eu acho que não... Bom, se ela está querendo ficar na praça, o problema é dela, mas eu acho que ela não estava trazendo risco para ninguém, né, doutor?
Então, são casos isolados, tem que ser analisado com a devida cautela, né? O que eu acho que tem que prevalecer sempre nessas situações é o bom senso de ambos os lados. Tanto por parte do cidadão, no sentido de, dentro do possível, sim, evitar aglomerações, evitar se deslocar, porque ele vai estar se protegendo não a si próprio, mas a coletividade, o sistema. sistema de saúde que tem que ser preservado, né? Uhum. E de outro lado, aí os policiais, não só os policiais como o poder público, também tem que zelar, na medida do possível, pelos direitos individuais, né? Sem truculência, sem ameaças. O povo não gosta de ameaças, o povo não merece ser ameaçado de prisão, ninguém gosta de ser ameaçado, quanto mais cidadão de bem, né? Ele não merece ser ameaçado de prisão, com tanta gente errada, com tantos criminosos à solta, o cidadão de bem não merece ser ameaçado de prisão. Então eu acho que é uma questão de bom senso, realmente, que tem que prevalecer, e educar, por parte dos governantes, acho que tem que educar pelo exemplo, pelo lado positivo, né? Antes de ameaçar com prisão, até com multa, que dê bons exemplos, que tente educar, que tente, talvez, estimular o comportamento, mas por outros meios, não fazendo ameaças e nem com ações. E repito, não cabe ao governador, ou seja esse governador ou qualquer outro, ou qualquer chefe do Poder Executivo, determinar que a polícia, que a sua polícia, haja de uma maneira ou de outra. É porque, repito, quem vai analisar uma situação de eventual prisão em flagrante é um delegado de polícia, é um operador do direito, que é pertencente a um órgão, que é uma instituição de Estado, que é a Polícia Civil, não é uma instituição de governo, e que tem compromisso único e exclusivamente com a lei e com o Estado de Direito, e não com o governante da vez.
Tá certo. Doutor, rapidinho, só para encerrar, o Eduardo, aqui do bairro Jambeira, em Campinas, ele ficou numa dúvida. A polícia pode ou não prender quem não quiser sair da praça? Vai depender do diálogo e da avaliação do delegado, não é isso?
Vai depender da avaliação do caso concreto, não é? Vai depender se aquela pessoa está, por exemplo, efetivamente causando, gerando um perigo de contaminação, se está diante de uma aglomeração, ou promovendo uma aglomeração. Vai depender também se naquela cidade existe um decreto nesse sentido que proíbe, porque, ao que me parece, nessa cidade de Araraquara havia, ao que parece, um decreto sim, municipal que proibia a circulação de pessoas naquela praça. Isso é permitido. O governo municipal, o seu prefeito, ele pode adotar essa medida. Assim como em São Paulo também, o Parque do Ibirapuera foi fechado. Porque aí ele não está proibindo a circulação. Ele está restringindo a circulação de pessoas em determinada área. Da cidade. Né? Então, vai ter que analisar, repito, a cidade, o local onde isso ocorre, as circunstâncias do caso concreto. Agora, a recomendação, mais uma vez, que eu dou para a população nesse caso é que tenha bom senso, né? Uhum. E evite, de fato, permanecer numa praça que procure fazer seus exercícios em outro lugar. Se naquele lugar está proibido, procure em outro lugar. Que tentemos respeitar, na medida do possível, as determinações que aí não são do governo, as recomendações que são dos órgãos médicos, das autoridades na área, no sentido de evitar a propagação da doença.
Doutor Gustavo Mesquita, muito obrigado, viu? Uma boa tarde para o senhor.
Boa tarde, foi um prazer, estou à disposição sempre.
Muito obrigado, doutor Gustavo, que é presidente da Associação de Delegados e Polícia do Estado de São Paulo, está aí esclarecendo alguns problemas que estão sendo registrados aí país afora.